Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de quórum. Vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereadora Eliner, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente?
Obrigado, Fernando. Havendo quórum suficiente, solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Vou ler o Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e cheguei até vós o meu clamor. De mim não escutei a vossa face. No dia em que estou angustiado, inclinai o vosso ouvido para mim. Ou invocar vós, atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações, se escreva isto: é um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou a terra do alto do céu. Para os gemidos, os cativos, escutaram, e da morte libertai os condenados. Repito, Salmo 101, palavra do Senhor.
Solicito a secretária professora Geli Sanches que faça a leitura da síntese da ata anterior, também correspondências e leituras de projetos.
Síntese da ata da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de março de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 22/2018, de autoria do vereador Hamilton Batista, da nova redação inciso 2 do artigo 3º, bem como inciso 2 do artigo 7º, que dispõe sobre a Bolsa Cultura no município de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo 23/2018, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga e pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Hamilton Filho, Jackson Charles, Domingos Paula e Eliner Rosa. O senhor presidente solicitou a leitura de projetos que fossem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária de Autoria da Mesa Diretora concede revisão geral da remuneração anual dos servidores públicos na Câmara Municipal e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária de Autoria do Prefeito Municipal dispõe sobre a revisão geral da remuneração de subsídio de projetos de proventos dos servidores públicos municipais ativos e inativos e agentes políticos de Anápolis. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 148/2017, autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia da Capoeira, no dia 3 de agosto, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 007/2018, autoria do vereador Hamilton Filho, dispõe sobre o serviço voluntário no município de Anápolis e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 009/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, institui o Ano Cultural Laurentina Murici de Medeiros, Dona Loló, em homenagem ao centenário da poetisa e escritora no âmbito do município e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 005/2018, de autoria da vereadora Eline Rosa, dispõe sobre a garantia de prioridade da realização de exames necessários ao diagnóstico de neoplasias malignas, desde que haja suspeita médica específica, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 018-2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Luiz Silva e determina outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Ou votação de moções de pesar, de aplauso e também de requerimento. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Jean Carlos, Lisier Borges e Hamilton Filho. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, Jean Carlos, João da Luz e Lélia Alvarenga. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de março, em horário regimental. Senhor presidente, também aqui um ofício do gabinete da vereadora Thaís, comunicando a sua ausência a essa sessão por motivo de saúde.
Obrigado, secretária vereadora professora Geli. Declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Mauro José Severiano para fazer o uso da palavra.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, está aí na presidência dessa Casa de Leis. Só para dar alguns avisos, senhor presidente. Hoje de manhã, o secretário da Infraestrutura esteve em meu gabinete, percorrendo todo ali o recinto da nova sede da Câmara Municipal. Ele me deu um aviso importante e já está citado. O novo prédio da Câmara, estava percorrendo eles com toda a sua equipe ali. Às 7:30 da manhã, acabou agora, esteve no meu gabinete, que a nova Câmara, eu acho que a partir do mês que vem, vai novamente dar continuidade da responsabilidade. Foi um aviso que o prefeito deu para ele, para esse novo secretário da Infraestrutura. Isso é muito bom para nós, que são cobrados todos os dias, e tem mais de 2 anos e meio, e aquele prédio da Câmara está inacabado. Por outro lado, senhor presidente, no próximo mês de abril, eu estou fazendo uma convocação, fazendo uma audiência pública nesta Casa de Leis, com os 1.040 ex-funcionários da extinta e antiga TCA, que até hoje não receberam. Tem mais de 2 anos que alguns funcionários, vereador Jean, sem receber. Então nós sabemos que a justiça é morosa, então vou fazer uma audiência pública com os ex-funcionários da TCA, para ver como é que está a situação deles. São pais de famílias que até hoje não receberam aí na justiça trabalhista. Então, fica aqui meu aviso e vou fazer essa reunião a partir do mês que vem. E com o sindicato também do transporte, que é do senhor Adair Rodrigues. O porquê que esse nó na justiça, vamos desatar. Porque uma pessoa desempregada há mais de 2 anos, e tem para receber na Justiça do Trabalho, não pode acontecer. São os trabalhadores que serviram o município aí, através da TCA, como ela perdeu a licitação, eles não foram amparados, alguns não foram amparados pela empresa urbana. Então fica aqui o meu recado, próximo mês nós vamos ter audiência aí com todos esses, são 1.040 servidores que estavam trabalhando, e hoje está desempregado. Então, eu vou pegar essa bandeira, que eu tenho um compromisso com esse trabalhador. Só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra para o novo vereador Leandro.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Convido o segundo orador do pequeno expediente, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, nobre presidente Leandro Ribeiro. Bom dia, aos nobres pares da mesa diretiva. Bom dia a todos os pares também que fazem presente no plenário. Cumprimento todos os servidores desta casa, a imprensa, de forma especial ao Canal 10, que transmite essa sessão, Rádio Manchester, aos internautas e a todos presentes aqui que se fazem nesta manhã de terça-feira. Senhor presidente, exercício, nobre vereador Leandro Ribeiro, ontem começou a transferência dos presos para o novo presídio. Ontem vieram da cidade de Morrinhos 15 presos para o novo presídio. Então, o novo presídio já começa a ser ocupado pelos presos de outras regiões. E é importante que essa cidade esteja atenta, que essa casa esteja atenta aos novos episódios que irão acontecer. Também ainda nessa madrugada estavam previstos para vir também mais outros. Não tive a confirmação se vieram. Eu tive com servidor daquela unidade ali, ontem de noite, que o mesmo iria de madrugada para receber. Esses presos também de Tubiara também estavam chegando também. Então, é necessário que fiquemos atentos, nobre vereador Mauro Severiano, para os acontecimentos. Sabemos quando vem esse pessoal, chega, né, Luiz Lacerda? E os problemas também chegam junto com eles. Infelizmente, nós podemos presenciar e vivenciar o que aconteceu quando vieram esses presos de Aparecida. Quanta nossa cidade ficou violenta depois que esse pessoal veio para cá. Quando eles vieram, tudo modificou. Eu já falei aqui, volto a frisar. Violências como nós podemos presenciar, como esquartejamentos e todas as outras atitudes, nós só vimos através da televisão. Nós pensávamos que acontecia só no Rio de Janeiro, São Paulo. E de repente, após a vinda desse pessoal para cá, o pessoal pegou costume, né? Como costume, querer todas as reivindicações deles com essa intensidade, com essa agressividade, com essa violência. Então, Deus queira que a gente não possa reviver esta onda que nós pudemos vivenciar nesses últimos meses de violência na cidade de Anápolis. Deu uma acalmada depois da transferência desses que aqui estavam para o presídio de Luziânia. Houve um desmancho um pouco das articulações, das facções, mas agora com a vinda desses novos para a nossa cidade, com certeza também, nobres vereadores, a violência começará novamente a ser instaurada. Então, que possamos estar atentos. Ontem mesmo, eu falava aqui nessa tribuna, a cobrança da pavimentação entre a GO 414 até o presídio, em torno de 2 quilômetros só. Sabemos da necessidade daquela pavimentação ali. É uma pavimentação que precisa ser feita em caráter de urgência. Eu sei que temos o período licitatório, mas quanto tempo está se construindo esse presídio? Será que não deu tempo, não pensaram que precisava de ser pavimentada aquela rodovia ali? Aquele pedacinho de rodovia? Então, inaugura-se obras, inaugura e reinaugura, ainda faltando critérios para que realmente possa ter funcionalidade, que possa realmente estar concretizada essas obras. Então, nesta manhã, senhor presidente, meu alerta é esse. Que esta casa fique atenta a todas as demandas da segurança pública do nosso município. Vamos ficar de olho, sim. Ficar de olho o que está acontecendo, quem está vindo, quem está saindo, para que nós possamos tomar atitude e tomar alguma providência para não deixar a nossa população à mercê da sorte, não deixar a nossa população com tanta violência estampada para todos os lados. Muito obrigado, nobre presidente Leandro Ribeiro, pela possibilidade de estar falando aqui nessa manhã, alertando a nossa população anapolina. Devolvo a palavra e que tenham todos um bom dia.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Convido, ainda no pequeno expediente, o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia a todos os demais nobres pares, vereadores e vereadoras. Bom dia, imprensa, seja ela pela internet, pela Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco e outros meios de comunicação. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, aqui na tribuna, eu quero falar a respeito do que os moradores estão enfrentando ali próximo à BR-060. Já por duas vezes eu estive ali, fiz um documento, encaminhamos a concessionária Concebra, e ela ainda não nos atendeu quanto à iluminação ali próximo ao Atacadão. Porque ali não é da alçada da prefeitura fazer a iluminação, fazer a roçagem, mas é da Concebra, porque é ela que faz, que tem a concessão para fazer aquele trabalho, tanto da iluminação quanto da limpeza, Leandro. E ontem à noite, quando eu voltava de Goiânia, eu vi duas senhoras sendo assaltadas quando saí do Atacadão, porque não tem iluminação. Tem os postes, mas está queimada as lâmpadas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, onde dá saída do lado da antiga TCA, saindo para Brasília. Então, vou fazer um documento e eu vou a Goiânia, lá na Concebra, vou conversar com o diretor, porque não pode ficar dessa forma. A Concebra, ela ganha, Lélio. É para fazer o trabalho. Não é verdade? E ela está deixando a desejar.
A parte, seu vereador?
Pois não.
Só para complementar,
pequeno expediente essa... não tem
esse
uma
é o
parte.
Pequeno, pequeno, não pode ter a parte.
Desculpe, pastor. Eu não percebi que ainda estava o pequeno expediente. Desculpe.
Então,
eu vou falar.
Então, não pode continuar acontecendo do que está sempre tendo naquele local. Pessoas sendo atacadas porque sai, às vezes não tem um carro. Tanto quem vai para o lado do Tropical ou dos outros bairros, Maurão, ou quanto vem para dentro da cidade. A Concebra, ela fez uma saída, quem vem do lado de Goiânia para Belém, tirando para o lado direito mais um pouco na questão dos carros, para que saia da BR, da 060, para quem vai descer a 153 para Belém, só fez um H, mas está a mesma coisa, sofrendo com a quantidade de carro que tem ali, porque embaixo no trevo não solta o volume de carro que chega naquele local. E além do mais, a escuridão que tem, não zela. Então é preciso que o pessoal da Concebra, eu já liguei também na NTT, ele me disse que se eles não resolver, é para me procurar ele em Brasília, ele é meu amigo, nós vamos conversar, porque é preciso resolver essa questão. A Concebra, ela que tem e precisa de cumprir com seus deveres no nosso município, de atender dentro do perímetro urbano aquilo que os nossos moradores necessitam. Não é a prefeitura, mas sim a Concebra. Que seja feito a iluminação, a roçagem, né? E que dê para os nossos moradores aqui do município de Anápolis aquilo que nós pagamos, aquilo que nós merecemos. Portanto, fica aqui o meu apelo para que a Concebra faça a manutenção dentro do perímetro urbano de Anápolis, próximo a Atacadão e de outras formas dentro do nosso perímetro urbano, aquilo que é de dever dela, que ela deva fazer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Convido para ser o quarto orador do pequeno expediente, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, Leandrinho, e aproveito para cumprimentá-lo e cumprimento também os demais pares, a imprensa e demais pessoas aqui presentes nesse recinto. Somente, o meu objetivo era tão somente complementar aí as palavras do nobre vereador que me antecedeu e esclarecer que essa demanda, pastor, não é de hoje. Ainda na época do nosso secretário Clodoveu, lá em 2013, a gente já tinha essa demanda. E o problema é muito mais sério, porque se a prefeitura resolver interferir naqueles trechos ali, não é só ali não. Tem ali o Jockey Club, Flor de Lis, aquelas adjacências todas da rodovia, é problemático. Porque o próprio DENIT, a Concebra, o DENIT não permite que a prefeitura faça benfeitorias ali também. Facilitar o acesso daquelas ruas vicinais, né, aquelas ruas paralelas à rodovia, não é permitido também.
O acesso tem que ser feito adequadamente, de acordo com a demanda, o projeto do próprio DENIT ou da concessionária que o fizer. Ali existe também, já ainda, na época ainda do nosso ex-prefeito, vereador Antônio Gomide, existe um projeto que foi elaborado, onde a prefeitura executou o projeto de 5 viadutos que seriam realizados em toda essa alça viária aí que corta Anápolis. Um seria lá na região do Flor de Lis, naquela região, para ligar com Santo Antônio, passarelas, viaduto ali na entrada da Vila da Igrejinha. Então, vários viadutos ali, na faculdade teríamos um viaduto também. Então, são todos os projetos que a prefeitura elaborou e concedeu, gentilmente doou para a Concebra para que ela executasse de acordo com a demanda do município, onde o município achou que seria mais conveniente construir passarelas e viadutos, facilitando aí o pensamento deles, né, nessa questão. Quer dizer, a prefeitura já deu a eles os caminhos a seguirem, falta eles executarem. Então é isso, nós não podemos ali, mesmo que a prefeitura queira, faz um serviço paliativo. Quando a situação está com dificuldade de transitar realmente, a prefeitura vai e faz um tapa-buraco, não pode fazer um serviço adequado, porque, primeiro, não é concessão, não é responsabilidade da prefeitura. Há essa demanda, é de quem? E eles também não assumem essa questão, mas não permite que o acesso seja executado. Então é curioso isso aí, e eu compartilho aqui com o pastor, estaremos juntos aí, se o senhor nos convidar também a essa demanda, para que nós possamos decidir quem é que resolve essa questão. Ou se o município pode interferir, não sei se o município vai ter verba, se vai se interessar, mas pelo menos decide essa situação, porque o DENIT não permite aí que nós façamos essas modificações. Era isso, era só para complementar o novo vereador, pastor, e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisê José Borges. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o vereador Antônio Gomide para fazer o uso da palavra.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, cumprimento os nossos internautas nas redes sociais e também os nossos ouvintes na Rádio Manchester. Uso esse grande expediente, presidente, apenas para comunicar aos novos pares, protocolizei nessa casa um projeto na instituição do Diário Oficial do Poder Legislativo. Eu entendo que o Diário Oficial do Poder Legislativo nos dará mais condições de transparência nas nossas ações, assim como nós conseguimos esse intuito de buscar maior transparência no Poder Executivo, quando conseguimos, em 2009, fazer com que a cidade saísse de um patamar onde as publicações de editais, publicações de licitações eram pregadas num placar, e aquele placar ficava ali abaixo da escada da prefeitura e sequer tinha comunicação, sequer tinha uma informação correta para que as pessoas pudessem acompanhar os feitos da prefeitura. Quando chegamos à prefeitura, mandamos um projeto de lei criando o Diário Oficial da cidade para dar maior transparência. E eu entendo que isso colaborou muito para que a cidade pudesse entrar na linha de desenvolvimento, na linha da transparência e na linha de poder o próprio contribuinte acompanhar o que estava acontecendo administrativamente. Na Câmara Municipal não é diferente. Entendo que a instituição, a criação desse dispositivo do Diário Oficial no Poder Legislativo, ele será fundamental para também uma maior transparência das nossas ações aqui nessa casa. Gostaria de dar uma parte ao novo vereador Mauro.
É só para lembrar a Vossa Excelência.
Representante da Boa Vista.
Não, do povo. Só lembrar a Vossa Excelência e dar conteúdo no seu discurso, que não é só esse tabu que a Vossa Excelência quebrou, não. Que antigamente, realmente, eu já sou mais antigo nessa casa aqui, antes do seu governo, não tinha dinheiro oficial. E já não sabia quem era nomeado à prefeitura, e era um Deus nos acuda. Até nós, vereador, para obter informações no Executivo, era difícil. Mas também o Vossa Excelência quebrou um tabu, que nem o Congresso Nacional, nem a Câmara Federal e nem a Assembleia Legislativa. Vossa Excelência, quando foi vereador, que não sei se foi o primeiro mandato ou o segundo, que o voto era secreto. E a Vossa Excelência chegou aqui, por intermédio de uma votação unânime dessa casa, a Vossa Excelência quebrou aqui, que o nosso voto aqui era secreto. E hoje não, não é mais secreto. Então, parabéns, é um lembrete que eu estou pondo na memória de muitas pessoas que talvez esqueçam algumas coisas que passam por essa Câmara. Quando eu falo que essa Câmara tem história a nível nacional, esse projeto saiu daqui e copiaram o projeto dessa Câmara a nível do Senado, que hoje não tem voto secreto, e a Câmara Federal também não é voto secreto, através que nasceu esse projeto aqui. Hoje, em todas as câmaras, o voto não é secreto. Através da Câmara Municipal, projeto de Vossa Excelência. Só isso.
Obrigado aí pela contribuição, novo vereador Mauro. E é na linha de fazer com que a sociedade possa acompanhar mais os nossos trabalhos. Eu acho que o Legislativo, quando debate ideias, debate projeto, tenta buscar aproximar o cidadão dessa casa, que é aqui o lugar do debate político, aqui é o lugar para que a gente possa tirar as diferenças e, obviamente, cada vez mais apoiar a nossa cidade naquilo que é bom, mas esse debate é preciso ser feito. E, nesse sentido, os projetos que são apresentados vão na linha do que nós podemos dar passos adiante, principalmente na transparência, que é hoje uma das reivindicações da cidadania, reivindicações não só dos parlamentares, mas também de todos aqueles que querem ver uma cidade que realmente possa aplicar daquilo que recebe com maior transparência, efetivamente chegando mais perto do cidadão essas obras, esses investimentos. Quero também, ainda usando o grande expediente, senhor presidente, apenas comunicar, acho que um fato importante que acontece nessa semana e acontece em Brasília, e aqui quando eu falo Brasília, o líder do prefeito fica satisfeito, que ele falou, meu Deus do céu, não vai falar de nada, vai falar de Brasília, e de Brasília pode falar. Né? Então ele já nem vai escrever depois de mim. Mas, na verdade, o que está acontecendo em Brasília é uma semana chamada Fórum Mundial da Água. Fórum Mundial da Água. Eu estou dizendo isso porque o Fórum Mundial da Água, nobre vereador Jacques, ele é extremamente importante. É um evento que acontece nessa semana em Brasília, começou ontem, e ele envolve mais de 150 países. Os olhares do mundo em relação à biodiversidade, em relação à educação ambiental, preservação de nascentes e todo o uso em relação à água do mundo, está sendo feito esse debate aqui em Brasília, do nosso lado. Eu estou dizendo isso porque nós temos um grave problema de água na nossa cidade. E esse debate, às vezes, ele está aqui do nosso lado e a gente está buscando solução, se é saneago, se não é, se é transposição. E o debate está sendo feito aqui agora, com várias experiências de vários países, de várias cidades. E, com certeza, esse problema da cidade de Anápolis não é inédito. Do mesmo jeito que nós temos problema, várias soluções já foram buscadas. Estou dizendo isso porque eu vejo extremamente importante um evento como esse Fórum Mundial da Água que acontece aqui em Brasília, para que a administração pública municipal possa fazer, buscar nos seus diretores, buscar nos seus secretários, fazer e levar, né, buscar informações, fazer os cursos lá, se inscrever ainda há tempo. Ou seja, eu digo isso porque nós tivemos, eu quando fui prefeito, tive a oportunidade de ser prefeito, nós tivemos, e aqui o vereador Jacques foi diretor na área de turismo, eventos onde nós saímos daqui pelo menos 20 pessoas para participar de fóruns como esse que está acontecendo, que era em relação ao Ministério das Cidades, para que em áreas diferentes busquem alternativas, busquem soluções daquilo que está acontecendo. Então, estou dizendo isso porque além da administração, mas o nosso ouvinte, aquele que está acompanhando a Rádio Manchester, aquele que está aí na rede social, o evento é um evento aberto. Tem a área governamental, onde prefeituras, o Estado e o governo federal participam nos debates com outros países, com outras cidades, mas também tem o processo de educação ambiental. Então, tem vários estandes, são várias além do centro de convenção, onde está sendo oficialmente, em frente o estádio Mané Garrincha. Foi ampliado aquele espaço e colocado muitos estandes e é aberto à população. Então, se você que está nos ouvindo tem um filho, você professora, professor, que tem interesse de poder acompanhar e ver o que está acontecendo no mundo em relação ao aproveitamento e educação ambiental, está na hora certa. Vá, visite e faça desse fórum uma oportunidade de maior conhecimento, principalmente nas novas tecnologias de aproveitamento em relação à água. Então, fica aqui deixando o recado à administração pública, mas também a todos aqueles que se interessam pela biodiversidade, aproveitamento da água e por um ambiente cada vez melhor em nossas cidades. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Convido o vereador Jackson Charles para fazer o uso da palavra.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente exercício, vereador Dominguins, na pessoa do vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento todos os vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV. Senhoras e senhores, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicação e também a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento nos trabalhos legislativos nesta manhã. Antes de abordar o tema que eu trago nessa tribuna, quero aqui cumprimentar a fala do vereador Gomide, quando ele traz um assunto importante. Nessa tribuna, eu tive a satisfação, vereador Gomide, de ontem, escutar uma entrevista do ministro do Meio Ambiente, se não me engano, Zé Sarney, onde ele falava desse fórum que está sendo realizado em Brasília. É muito importante esse fórum para, inclusive, alertar a sociedade, a população, ou seja, o Brasil como um todo, da importância da água e do meio ambiente no nosso país. A água hoje, conforme mencionou o vereador Gomide, é um problema mundial. Nós estamos enfrentando um problema mundial que precisa ser debatido, discutido. E eu quero aqui, só cumprimentando a fala do Gomide, os prêmios recebidos pelo vereador Gomide enquanto prefeito, No quesito meio ambiente, quando ele 7 prêmios. E eu tive a grata satisfação de participar e também, de alguma forma, contribuir com essa conquista. Mas é dizer que esse debate da água mostra que Anápolis não está diferente do contexto nacional, mas que a administração municipal tem dispensado esforços no sentido de alguma forma, buscar a solução. E é importante a participação de fóruns como esse para poder, inclusive, colher sugestões, ideias. E, às vezes, como o vereador Gomide, a sugestão e a solução pode estar às nossas portas. Mas cumprimentá-lo pela fala é muito importante. Ontem, o tempo não me foi muito suficiente, presidente, por isso que eu estou usando a fala aqui, onde eu apresentei aqui para os colegas presentes, vereador João, das demandas apresentadas pelos pequenos construtores, no que diz respeito ao episódio do cumprimento da lei de 2010 para a roçagem e a limpeza dos lotes. Mas ontem eu queria abordar com esses companheiros, e eu não tive tempo, vereador Leandro, e eu quero aqui aproveitar esse momento para assim o fazer. A população, os segmentos da sociedade, têm o costume, não são eles, é toda a população, vereador Gomide, o vereador Gomide, o vereador Leandro, de não viver o dia a dia do Legislativo Anapolino, e depois que o fato surge, fazer movimentos para que se resolva. Eu estou dizendo isso porque é para chamar a atenção, principalmente daqueles companheiros que estiveram aqui no dia de ontem, que está às portas dessa casa a lei de parcelamento de solo. A lei de parcelamento de solo, ela atinge diretamente a vida desses profissionais, a vida das pessoas, a vida da sociedade. E às vezes nós travamos aqui embates fervorosos, damos as nossas sugestões, as nossas opiniões, fazemos as nossas emendas na lei, mas às vezes não conseguimos contemplar o anseio da sociedade, vereador Lisier, pela falta de participação da sociedade, vereador Jean. Eu quero aqui conclamar a sociedade anapolina, vereador Gomide, para que ela esteja atenta às pautas e às demandas do Legislativo. Essa Casa Legislativa, o vereador Gomide falou de uma ferramenta importante aqui, que eu contemplo com ele o mesmo pensamento. Mas essa Casa Legislativa já faz, através do seu site, nesse momento, a população anapolina como um todo está nos escutando, escutando o pronunciamento do vereador Jacques, através de uma das maiores emissoras da cidade de Anápolis, exatamente para dar oportunidade para a sociedade saber o que está acontecendo nessa Casa Legislativa. Para que a sociedade possa participar das discussões nessa casa, vereador Leandro. Quando nós preocupamos com o espaço físico aqui, nós não estamos preocupados em conforto para vereador. Nós estamos preocupados em ter um local capaz, suficiente, digno para receber a população anapolina. É para isso esse auditório que está aqui. E por isso eu estou aqui, chamando a atenção da população, convidando a população a fiscalizar o meu trabalho. Não é fiscalizar o trabalho dos demais vereadores, estou falando em meu nome. Fiscalizar o meu trabalho, acompanhar as minhas ações aqui no Legislativo. Através do rádio, através do site, através dos nossos portais.
Uma parte, vereador?
Uma parte, vereador Gomide.
Vereador, o senhor fala num tema importante, eu me preocupo muito com ele, que é essa possibilidade do Legislativo estar mais próximo das pessoas. Eu acho que os poderes, Legislativo, Executivo, Judiciário, eles ainda estão muito fechados. E entendo que o Legislativo é o mais aberto. O Legislativo, em termos de aproximação com a cidade, em termos de aproximação com as pessoas, é o melhor. Apesar de entender que o Executivo deveria fazer esse papel, e aí eu não estou dizendo especificamente aqui o Executivo de maneira geral, porque quanto mais distante o Executivo da população, pior para ele. O Judiciário, mais ainda, estamos vendo aí aberrações acontecendo em nível nacional, no Supremo Tribunal Federal, onde a presidente do Supremo Tribunal Federal não quer colocar em pauta um debate que está sendo colocado na rua, está sendo feito na rua, e ela está segurando para não colocar isso em pauta, uma coisa que está numa liminar, né, uma decisão que está em liminar, e que não é pacificado dentro do Supremo, e ela não coloca em pauta. Por quê? Pela falta de transparência. Então o senhor está abordando um assunto que eu acho que é extremamente importante, mas eu vejo que ainda nós, no Legislativo, precisamos fazer muito para poder chegar no cidadão. O cidadão, ele está trabalhando, ele está lá na empresa, ele está lá no seu serviço, ele está no dia a dia, e ele não tem tempo para ficar aqui acompanhando, olhando, e você podia dizer, mas isso aí ele está fazendo a parte dele, nós estamos fazendo a nossa. Não, eu acho que nós, legisladores, precisamos achar um jeito ainda de melhorar essa aproximação, de maior visibilidade daquilo que é a nossa função. Fiscalizar bem o dinheiro público, aplicar bem aquele dinheiro que o Executivo tem que aplicar e ver se está aplicando corretamente, e fazer bons projetos. Eu acho que isso é fundamental. Então eu não vejo assim que a sociedade, ela não dá olhar para a gente. É nós é que ainda não conseguimos chegar com mais força para que eles aproximem de nós e possamos ter uma melhor visibilidade daquilo que é a nossa função. Eu acho que ainda falta muito, mas entendo que o Legislativo é, dos três poderes, o
poder que mais se aproxima da população e tem a cara mais do cidadão que quer ver a cidade dando certo.
Obrigado. Verdade. E por que isso, vereador Gomide? É porque o vereador é o político mais próximo da sociedade. Isso faz com que o legislativo se torne mais acessível. E às vezes a sociedade passa a cobrar do vereador aquele papel que é do executivo, que é do judiciário, pela sua presença na sociedade. Por isso que eu acho que é importante que nós estejamos aqui usando todos os veículos de comunicação, assim como estamos fazendo agora, assim como eu estou conclamando agora, solicitando e convidando, vereador Lélio, que a sociedade, a população, participe, que ela venha até nós. Nós estamos abertos. Eu, particularmente, me sinto muito tranquilo, eu me sinto muito contemplado quando a população vem aqui ou então me procura para saber as ações do Legislativo aqui no, na cidade de Anápolis. Tenho muito orgulho, fiz parte da legislatura anterior, estou fazendo parte dessa, e eu observo, na grande maioria dos vereadores, uma necessidade muito grande de realizar, de fazer, de atender os anseios da sociedade. Por isso, eu quero chamar a atenção e convidar, mais uma vez, a população anapolina que participem, que cobrem, porque este é o papel da sociedade e o papel do vereador é contemplar esses anseios da população como um todo. Muito obrigado. Devolvo a palavra e digo mais, para finalizar. Que manhã maravilhosa. Posição e situação, debatendo assuntos proveitosos para a cidade. É dessa forma que nós gostaríamos que os trabalhos fossem encaminhados de agora em diante. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Como sempre, né, presidente?
Obrigado, vereador Jackson Charles. Convido para fazer o uso da palavra o vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente de exercício, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento o senhor, cumprimento aos demais pares aqui presentes. Cumprimento os assinantes do Canal 10, ouvintes da Rádio Manchester e aqueles que comparecem a esse plenário. Quero discorrer aqui e comentar, a participação ontem e a presença aqui da Associação dos Construtores e a participação de alguns colegas aí em torno do debate que nós deflagramos exatamente aqui no dia 5/2, vereador Domingos, em relação à limpeza e roçagem. Quer dizer que, em certos momentos, quando a gente procura o executivo, conversa com o secretário, conversa com as pessoas que representam o executivo, muitas vezes não somos ouvidos de primeira mão, então chega um determinado momento que você não tem outra forma de dar uma satisfação para a população, se não usar aqui, vereador Lero, ecoar aqui aquilo que a população reclama. Então, naquela oportunidade, no dia 5/2, iniciando os trabalhos legislativos desse exercício, eu trouxe a pauta aqui, uma questão que nós já vínhamos discorrendo internamente, junto à administração e o secretário, então, o secretário do Meio Ambiente, acerca desse procedimento de limpeza. Então, ontem eu vim aqui com bons olhos, fiquei contente, o vereador Jacques participou, o vereador Hamilton, desse posicionamento da administração, de indicar aí a proposta de diminuição da taxa cobrada para o metro quadrado da capina e roçagem. Agora, eu quero parabenizar, porque percebemos aí que houve uma sensibilidade de reconhecer que existe uma necessidade de revisão no procedimento. É importante, sim, a diminuição dos valores, vai desonerar certamente os contribuintes, mas mais que isso, vereadores, mais do que reduzir a taxa, o valor do metro quadrado cobrado, é a mudança verdadeiramente de deixar de repetir sempre os mesmos terrenos, os lotes, de deixar de cobrar por parte daquilo que não é feito. Então, determinados momentos, aquilo que Vossa Excelência falou aqui, vereador Jacques, o senhor percebe em cada vereador aqui a necessidade e a vontade de realizar. E essa vontade de realizar, de levar ao executivo aquilo que o povo está cobrando, é que me trouxe aqui naquele dia e deflagrei aqui de público essa questão. Eu não estou querendo retirar mérito, porque realmente o vereador Jacques, que está mais próximo da Associação dos Construtores, tem lutado aí há muito tempo por eles, mas na verdade nós fizemos um trabalho não para associação nenhuma. Nós estamos lutando e defendendo a todo aquele que tem um lote vago e que não pertence a nenhuma associação, mas que nos cobrou diariamente aí, desde meados de 2017, quando o lançamento dos tributos começaram a surgir de forma repetitiva e que nós viemos nessa tribuna e trouxemos o problema. Infelizmente, mal compreendido, mas que pelo menos percebi com as ações de mudança da Secretaria do Meio Ambiente, que aliás, já tinha oportunamente aqui registrado a mudança de estilo de gestão. Está aí, hoje estão limpando lá a antiga erosão da Leopoldo.
A parte, vereador.
Fizeram uma revisão, uma reforma lá, estão fazendo o Burro da Capuava. Promoveram a limpeza e a roçada do JK, estão fazendo a Nova Quinã, no Parque da Jaiara. Isso é mudança de estilo que nós cobramos. Só que quando nós somos ouvidos de perto, a única arma que nós temos aqui como vereador é trazer e ecoar aquilo que a população está nos cobrando. Então, eu vi com bons olhos, vereador Jacques, líder do prefeito, vi o reconhecimento da prefeitura e do executivo de que há necessidade de revisar o procedimento. Então, nós estaremos acompanhando, vereador Lério. Estaremos acompanhando, vereador João da Luz. Estaremos acompanhando, Lisier, que também trouxe essa questão à pauta aqui, fazendo justiça, o senhor também abordou essa questão. Então, nós não queremos louros particulares, individual, não. Mas nós queremos, sim, que aquilo que nós traga aqui seja respeitado. Porque, às vezes, há incompreensões e, muitas vezes, nós somos distorcidos e nos tornamos persona não grata por trazer uma questão importante e que, às vezes, é necessário que a gente possa dar um alerta ao Executivo.
Uma parte, não. Tá?
Eu vou dar aqui, primeiramente, ao vereador João da Luz, que fez o pedido.
Vereador Gil, também uma parte. Pela parte, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e dizer que as nossas vozes aqui não são isoladas. Todas as ações, ela tem um resultado. E quando você levantou essa questão, com certeza muitas pessoas já ligaram o alerta. Então, eu quero dizer que todo pleito aqui, ele é válido e ele é com certeza correspondido. E o vereador Jackson, nosso líder, ele fez uma abordagem aqui muito importante com relação à mobilização da sociedade. Eu acredito que todos os pleitos da sociedade, quando ela manifesta de forma organizada, pacífica, como foi feito ontem, a Associação dos Construtores, de forma organizada, eles estiveram aqui nesse plenário, vieram cobrar alguma coisa que eles achavam que tinham direito e, com certeza, foram ouvidos e sensibilizou. Eu perguntei para o nosso líder aqui se o prefeito estaria dando atenção para eles, então o líder me confirmou que o prefeito se sensibilizou, sim, com a questão. Então, o pleito seu, com certeza, foi ouvido. E todas as ações, quando ela é feita e manifestada nessa casa aqui, de forma organizada, quando a sociedade sai do seu local de aconchego, de acomodo, da sua acomodação, e vem aqui reivindicar, porque a casa é aberta, a casa está aberta para todos os munícipes, para todos os moradores, manifestar os desejos dele. Então, o vereador Jacques foi muito feliz em dizer que essa casa estará sempre aberta para poder ouvir as manifestações e sempre vai colaborar com os vereadores nas reivindicações junto ao Executivo, quando tem a força organizada pela sociedade civil. Devo uma palavra, obrigado.
Obrigado, João. O vereador Jacques pediu também uma parte, vereador?
Pedi, sim. Eu quero aqui fazer uma colocação, se me perdoe a minha franqueza. O senhor é um advogado, um vereador reconhecidamente estudioso do direito. Porém, eu quero deixar clara a minha posição com relação ao senhor. O senhor é muito frágil emocionalmente. O senhor traz debates para a tribuna pessoais. Nós estamos falando de questões coletivas. As questões que o senhor traz à tribuna, ela em nada contribui para a sociedade. Este debate que o senhor trouxe aí hoje, eu quero dizer para o senhor que ele já está decidido, foi o que eu disse ontem, desde quando surgiu o fato. O prefeito já se reuniu com a equipe e foi sensível à questão de entender essa necessidade. O que eu disse nessa tribuna aí ontem, o senhor escutou muito bem, eu não subi nessa tribuna aí para apoiar ou deixar de apoiar a ação.
Eu subi nessa tribuna para dizer da deferência e da forma com que o prefeito vem recebendo todas as questões que merecem debate nessa casa. O senhor talvez precise conversar mais com o senhor prefeito. Talvez o senhor precise mais entender mais a metodologia aplicada pelo seu partido, pelo PTB, ao qual o senhor é líder nessa casa de leis. Então eu queria pedir para o senhor, no sentido de que não trazer debates, de dizer feridas, de dizer de perseguições, porque na verdade não é essa a verdade. O senhor é um dos vereadores mais bem atendido pela administração. O senhor postou nas suas redes sociais outro dia várias demandas que o senhor pediu e que foram atendidas pelo CMTT. Acabou de dizer ainda agora as demandas que estão sendo atendidas lá na sua região. O senhor mencionou só a sua região, Jaiara, Leopoldo de Bulhões, eu observei muito bem. Então, às vezes, a gente tem que escolher, vereador, o lado que a gente fica. Nós não podemos ficar em cima do muro. E o seu comportamento, na grande maioria, é gato. Gato é que fica em cima do muro. Nós temos que ter posição, vereador. O senhor é um vereador da situação. Trazer situações que venham a criar dúvidas ou interpretações dúbias, eu acho que ela não é conveniente e não deve ser trazida nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado.
Doutor Jacques, o senhor pode ter certeza que quanto à minha posição emocional, eu fico tranquilo, que eu tenho certeza da minha convicção e da suposta fragilidade que o senhor menciona, talvez fique no desconhecimento da minha pessoa que o senhor não tem. Mas o senhor pode ter certeza que o que eu não tenho é medo em ficar em cima de muro. Essa não é minha posição. Por isso mesmo, que mesmo sendo partido, prefeito, eu tomei posição de vir cobrar aqui. E eu não disse em nenhum momento que eu não sou atendido, não. Eu estou trabalhando, é numa demanda que a cidade cobrou. E, infelizmente, às vezes a gente é mal compreendido. Então, tenha certeza que se estou ou não ser atendido, se sou ou não do mesmo partido prefeito, eu tenho posição e não é por isso que eu vou ser subserviente, omisso ou qualquer outra forma de classificação. Só tenha certeza que eu não estou trazendo nenhuma questão pessoal. Tanto é que é coletiva que aqui estiveram os construtores reclamando da mesma coisa. Infelizmente, é difícil trazer todos os proprietários dos lotes aqui, que nos procuram diariamente. Mas certamente, se for preciso, nós vamos trazer 1.000, 2.000 e aí sim. Vamos ter ainda mais a respeito e certamente serão ouvidos ainda mais. Mas pode ter certeza.
Solicito que encerre, por favor, vereador Jean.
Como líder do PTB, eu faço parte da administração, nem por isso me calo quando eu vejo uma questão que necessita de ser revisada. E independente de ser do PTB...
Vereador Jean, solicito
assim
que encerre, por favor.
Eu era do PTB, quando era da administração do PT, minha posição é uma só, é do lado do povo.
Obrigado, vereador Jean. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito o vereador Pastor Elias que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lisier Borges, vereador Lélia Varenga, vereador Domingos de Paula, vereador Luzimar Silva, vereador Maurão, vereador Eline Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, peço mantém ordem na casa, vereador, a bagunça está lá. Atrás.
Luiz Lacerda,
senhor
suficiente, senhor presidente.
Vereador Jean, vereador Carlos, por gentileza. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a secretária vereadora professora Geli Sanches que faça a leitura, bem como projetos em votação.
Pela ordem.
Projeto de lei ordinária 005/2018, de autoria da vereadora Eline Rosa, em segunda votação, dispõe sobre garantia de prioridade da realização de exames necessários ao diagnóstico das neoplasias malignas, desde que haja suspeita médica.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 025/2018 da Mesa Diretora, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. As comissões de Constituição, Justiça, Servidor Público, Finanças, favoráveis ao projeto. Projeto em primeira votação.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 026/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração, subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais, ativos e inativos e agentes políticos de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças, favoráveis ao projeto. Projeto em primeira votação.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Educação, favoráveis ao projeto. Projeto em primeira e única votação.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro. Favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro José Severiano.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Tele Júnior.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passo a palavra pela ordem ao vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor
presidente, Antônio Roberto Gomide e Jacques Salles foi muito feliz quando usou a tribuna, e eu costumo dizer, senhor presidente, que dos três poderes, o mais aberto para a população é o legislativo. O legislativo é o mais criticado. Teve um vereador, não me lembro agora, uns 12 anos atrás, falou aqui na tribuna, aqui, falou nessa Casa de Leis, que o cidadão comum, o vereador Antônio Roberto Gomide, cidadão simples, ele tem até medo de passar na porta do fórum. Tem até medo de buzinar ali. Medo de juiz, do promotor, alguma coisa. No executivo, da mesma forma. Você para agendar no executivo, o vereador, um cidadão comum, demora até um mês. O legislativo não. Falar em termos de legislativo municipal, que é a nossa casa aqui, vereador Luiz Sandro da Serra. Quando eu prego aí nas minhas andanças, que o agente político mais próximo da população é o vereador. É o vereador. Não é o executivo e nem o judiciário. Por quê? Você sabe onde o vereador mora? Aonde ele frequenta, Domingos? Se ele for botequeiro, sabe onde o boteco que ele vai? Se ele gostar de ir na missa, vereador Léo, que você é um homem religioso, sabe qual igreja você vai? Aonde você vai na sociedade? O sacolão onde você faz compra? O açougue? Então, o legislativo tem isso aí. Ele dá a cara a tapa. Ele vai no enfrentamento. É isso. Como está acontecendo, igual o novo vereador falou na tribuna hoje de manhã. Sobre o judiciário lá no Supremo, Carmen Lúcia. É complicado. Então, nós somos mais agredidos, em todas as classes, nós somos mais cobrados. Por isso que eu falo aqui, ó, que o agente público mais próximo da população é o vereador. Vereador. Todo mundo aqui na cidade sabe onde encontrar o vereador Mauro e os demais 22 membros aqui desse poder. E quando eles não sabem, procura qualquer cidadão, é lá que mora fulano, e vai dialogar conosco lá na nossa casa, bater na porta e é bem recebido. Por isso que eu quero parabenizar os dois vereadores, foi o tribuno dessa manhã aí, Antônio Roberto Gomide e Jacques Chaves, falou abertamente, nós somos mais criticados, mais cobrados. E é por isso que eu gosto de ser vereador. Eu tenho divergência com muitos vereadores aqui, vereador Jacques Chaves, vereador Antônio Roberto Gomide. Mas quando se agride, quando qualquer agressão do vereador, eu tenho que ficar ao lado de vocês. Eu sou cooperativista aqui nessa casa. Ontem já ali aconteceu, não queria nem falar isso em público. Foi agredida aqui verbalmente na porta da casa. E eu fiquei do lado dela. Nós temos tão pouco cooperativismo. É isso que faz essa casa de leis. Só isso e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro. Pela ordem, pela liderança do PT, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente de exercício, Leandro Ribeiro. Eu havia pedido uma parte ao novo vereador Jean Carlos, mas não foi possível, porque o assunto que ele levava à tribuna era de interesse geral, era de interesse de outros vereadores também, então não houve tempo para participar. Mas queria colocar aqui e confirmar o que realmente o vereador Jean Carlos colocou ali. Realmente, ele apresentou, se eu não me engano, eu apresentei em primeiro momento, quando as demandas, quando as notificações começaram a chegar aos contribuintes. Então, aquilo foi uma surpresa, não havia ainda conhecimento da comunidade, nem dessa casa. Nós sabíamos, nós tínhamos a obrigação de saber que isso poderia acontecer, porque nós havíamos lapidado alguns dos vereadores que aqui estão, inclusive o vereador Jean, nós havíamos lapidado essa lei, que se não me engano, ela é de 2006, que ela constava já com 50 centavos naquela época, o valor cobrado pela roçagem dos lotes. Acontece que de lá para cá, quando se apresentou uma lei, o então secretário do meio ambiente apresentou uma lei que queria cobrar R$ 5,00, nós achamos extremamente elevado o valor e apresentamos para ele a lei existente. Demos uma lapidada nela e a evolução chegou a 90 e poucos centavos. E quando as notificações começaram a chegar, eu apresentei isso aqui na tribuna, Jean Carlos também veio junto nesse processo, outros vereadores também comentaram, acontece que eu levei isso ao executivo. Levei esse problema ao executivo, porque não é só o problema do valor. O problema, e eu falei também, me recordo muito bem, que o desconhecimento da lei não faculta o contribuinte o não pagamento da contribuição devida. Isso aí é ponto passivo. Agora, a forma com que isso foi colocado, a didática que foi colocada, ou seja, abruptamente, sem o conhecimento da população, que nós tínhamos obrigação de saber, mas a população comum não está em associação, a associação deveria saber dessa cobrança também. O cidadão comum não sabe, não sabia porque isso era executado, toda a vida foi executado sem essa cobrança. De repente surge essa cobrança, essa colocação da forma com que foi colocado é que é um dos grandes problemas. E a prefeitura agora está entendendo isso, está fazendo uma revisão nesse processo, eu quero saber também, entender, quero ver a hora que o processo chegar aqui, para saber o que vai acontecer com essas notificações que grande parte da população já recebeu. Todos aqueles foram contemplados com a limpeza, que é devido, concordo com isso, que é devido, mas a forma com que foi exposto, a forma com que foi colocado ao contribuinte, é que é o meu questionamento. E o valor também, um valor exagerado por uma roçagem de baixa qualidade, lá fala capina e roçagem, nunca foi capina, uma roçagem muito mal feita, faz no terreno, no centro do terreno, deixando as laterais sem o devido cuidado, sem a lapidação, e o valor exagerado para um serviço de péssima qualidade. Então, vereador Jean, é a minha contribuição aí com a sua palavra, e estamos juntos nessa demanda aí. Vamos ver quando essa lei entrar nessa casa aqui para ser modificada e chegar aí com mais, digamos assim, mais palatável ao contribuinte. Obrigado, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Pela ordem, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente, exercício, Leandro Ribeiro. Presidente, na verdade também eu tinha solicitado uma parte da fala do nobre vereador Jean Carlos, mas não foi contemplado por falta de tempo. Dizer a ele que também ontem a gente tinha feito alguma menção sobre esse assunto, creio eu que o bom cidadão é aquele que realmente cuida das suas coisas, é aquele que cuida do seu lote, porque não é só questão de mato, questão de segurança, questão de saúde pública, mas por outro lado também a gente trouxe ontem essa tribuna a necessidade de ter normas, de ter um bom serviço prestado, A forma que o próprio Lisier, vereador Lisier, acabou de mencionar, também nós tínhamos mencionado ontem, de fazer a roçagem adequada, direita, nas laterais do terreno, onde muitas vezes deixava grande parte do mato ali, e também de ter uma adequação para esses casos também, não sei juridicamente o que, que se pode fazer, desses lotes que foram no ano anterior roçados, que não foram cobrados, que estão vindo essas cobranças agora. Não sei, porque eu acho que a população não pode pagar. Hoje vivemos um período difícil financeiramente falando. A crise ainda está instaurada no nosso país, a nossa cidade também não é diferente. Pessoas às vezes que ganham salário mínimo. Mencionei ontem, estou com 3 processos no meu gabinete, cobrando-se 5 roçagens de uma única vez só. É difícil. Como que o cidadão comum vai conseguir pagar seus tributos? Então precisamos rever e ver o que pode se fazer realmente, juridicamente, para que possa amenizar atos como esses no nosso município. Agora sim, a prefeitura só faz essa roçagem se o cidadão realmente descuidar do seu lote, não fazer o seu papel, que é de manter o seu terreno limpo, para que não possa, além de segurança, possa também dar também condições de mosquitos proliferarem, mosquito também tipo da dengue, etc., outros insetos aí, escorpiões, trazendo danos à saúde da população napolina. Então é importante, nós temos que ver essas duas vertentes, temos que ver esses dois pontos. Eu sei, de um lado, temos o lado correto, de um lado também temos que fazer a parte correta, mas dentro daquilo que é capaz, aquilo que é razoável, aquilo que é prudente. Então, eu queria dar minha contribuição nesta manhã, exatamente nesse ponto, né? Manifestando também o meu posicionamento a favor da população e também deixando bem claro também que se a prefeitura faz o serviço, é porque o cidadão não fez. Mas que tenhamos prudência, exatamente essas cobranças exageradas, e que realmente o serviço seja feito corretamente, porque é pago, não é gratuito, é pago pela população e a população precisa que o serviço seja bem feito, bem executado. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Pela ordem, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu tenho um temperamento, vereador, que eu não consigo escutar tanta balela. Eu não dou conta de escutar balela e ficar calado. O vereador Lisier usou a palavra aqui, mas falou tanta besteira que a gente fica indignado. Esse mesmo vereador já teve a oportunidade de ser prefeito de Anápolis, você sabia disso? Por que ele não resolveu o problema? Porque essa lei é de 2010, e ele foi prefeito nessa época. Mas não fez patavina nenhuma. Agora vem aqui atribuir a uma coisa, ele não falou em nenhum minuto ele falou que o morador do lado, que mora próximo ao terreno dele, estava reclamando do terreno sujo. Ele não mencionou em nenhum minuto que a proliferação da dengue é a maior responsável pela cobrança do Ministério Público para efetuar esse serviço. O prefeito Alberto Naves não está fazendo nada sob o prazer, não, é uma determinação e cumprimento da lei. Lei que o vereador que mencionou participou quanto prefeito na possibilidade de tomar uma atitude, ou então de revogar a lei, ou de fazer as mudanças, sei lá, alguma coisa que fosse necessário, sei lá, alguma coisa. Mas porque se eu sou executivo, a lei parte de mim, eu posso mudar ela o que eu quiser, por que não mudou? Agora, por último, eu quero deixar uma pergunta no ar. O vereador disse que procurou o prefeito Alberto Naves. Eu quero perguntar para ele e ele pode responder posteriormente. O que que o prefeito disse a ele na época que ele procurou? Eu sei o que o prefeito disse, mas ele não tem a hombridade de dizer. Falou só que procurou e que não teve resposta. Não é verdade. Tomou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Um minuto de réplica para o vereador Lisier, seu nome foi citado.
Obrigado, senhor presidente. Eu só queria dizer para o novo vereador que me antecedeu aqui que a minha surdez, já que ele usou a palavra de baixo calão, a minha surdez não é do tamanho da ignorância dele, não. Não precisa se exaltar tanto assim. Agora, o que acontece é o seguinte. O que nós falamos aqui, nós estamos unicamente defendendo a população. E essas críticas estão vindo aqui das mídias sociais reclamando exatamente isso. E falei com o prefeito, sim. Falei com Geraldo Lino, sim,
Só que o parecer é de que a lei existia e que ela seria cumprida. Concordo. A única coisa que eu questiono é a forma com que isso foi aplicado, a didática que foi usada. Ou seja, vou cobrar primeiro e depois a gente vai falar sobre o assunto. Se tivesse agora, todos concordam que tem que fazer. Todos concordam, todo cidadão concorda que tem que fazer. Não é isso. O cidadão concorda e vai fazer doravante. Então, é só uma observação para deixar claro. Estive procurando a melhor solução. Agora ela está vindo.
Obrigado, parabéns, vereador Lizer. Com a palavra, vereador Luzimar Silva, pela liderança do PMN.
Senhor presidente, quero aqui deixar registrado e parabenizar o executivo pelo nome do Daniane Marinho, né, que é o presidente do PPL, que compôs na coligação com o PMN em 2016, o nome dele para diretor do CAIS ali do Progresso. Então foi uma boa escolha, é um jovem que tem um currículo muito bom, muito dedicado na área da saúde, então o PMN se encontra feliz pelo nome aí do companheiro Marinho ali para o CAIS do Progresso. Com certeza vai desenvolver muito bem o trabalho ali naquele lugar, porque é um ótimo profissional, o nosso amigo Marinho. E quero também agradecer pelo serviço prestado ali da CMTT, em todo o Calistópolis, Vivian Park, com alguns quebra-mola, em especial o Jorge, lá da CMTT também, pelo ponto de ônibus, que ali na Pedro do Vico, abaixo do posto presidente, aquele ponto tinha descido muito, distanciado muito ali da BR-153, e o pessoal que fazia suas compras em Goiânia, quando vinha, tinha que andar um grande percurso a pé até chegar ali no ponto de ônibus. E eu fui junto à CMTT levando ali essa demanda e colocar o ponto mais acima ali, que resolveu de uma vez por todas também os moradores que usam aí o transporte coletivo. Então quero fazer aí o agradecimento ao executivo pelo nome do Marinho e também o Jorge da CMTT pelo trabalho e o Carlos César Toledo. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar. Ainda pela ordem, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Presidente Leandro, cumprimentar o senhor pelos trabalhos dessa manhã aí. É muito bem conduzido pela vossa excelência aí na mesa junto com todos os componentes. Aproveito pela liderança do PV para poder também estender os parabéns àquela unidade de saúde ali do conjunto filósofo, onde vai ter amanhã um café da manhã e a Páscoa solidária ali naquela unidade de saúde. A gente sabe que é uma unidade de saúde que atende várias pessoas carentes daquela região do conjunto filósofo, Primavera, Granville, toda aquela região, e coordenado ali esse café da manhã e essa ação social pela Luzia, que é uma funcionária ali da unidade de saúde. Então, estender os cumprimentos a todos os funcionários da unidade de saúde do conjunto filósofo, vereador Mauro, o senhor que conhece muito bem aquela região. Futuramente o senhor vai estar também com empreendimento instalado naquela região, e com certeza essa unidade de saúde vai lá fazer uma visita e pedir também uma doação futura para o senhor para poder participar desse evento solidário que todo ano faz ali naquela unidade de saúde. A minha fala é só em relação a esse, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Peço licença ao líder do PTB nessa casa, vereador Jean Carlos, para usar a palavra pela ordem, para falar aos nobres pares que foi lido nesta manhã o projeto do Executivo que institui o programa Esporte em Ação no município de Anápolis. Falar que esse projeto agora vai tramitar nas comissões e falar que é um poderoso instrumento para a inclusão social de nossas crianças, vai atender todas as regiões da cidade, e o esporte ajuda na formação física e intelectual dos nossos atletas, dos nossos crianças, e aqui vai junto o Bolsa Atleta, que vai contemplar aqueles atletas ranqueados, aqueles atletas que buscam um handicap para ser profissional na sua modalidade, como atletismo, basquete, boxe, capoeira, ciclismo, natação, entre outros. Então peço aos nobres pares que analisem com carinho, dêem uma celeridade a esse projeto, que nós estamos precisando realmente colocar novamente esse projeto em ação. Antigamente tinha o Esporte para Todos, agora chega nesta manhã o Esporte contra a Redação, o Esporte em Ação, que visa dar continuidade aí para que nossas crianças tenham aí direito e serem contemplados aí essa Bolsa Atleta, esse esporte, para que a gente possa promover isso aí dentro da nossa cidade para as nossas crianças. Então, fica aqui só um lembrete aí aos nobres pares. Não havendo mais inscrito pela ordem, passo a palavra à secretária professora Geli para votação de moção e de requerimentos.
Moção de apelo do vereador Pastor Elias, que requer encaminhamento de moção de apelo ao excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Goiás, Dr. José Hélito de Figueiredo Júnior, ao comandante de ensino da Polícia Militar de Goiás, Coronel Anésio Barbosa da Cruz Júnior, à Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, professora Raquel Figueiredo Alessandra Teixeira, ao deputado estadual Carlos Antônio de Souza Costa e à Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis, professora Sonja Maria Lacerda, a fim de solicitar vista ao pedido para que a quarta unidade do CPMG seja implantada na região leste de Anápolis, cuja população ultrapassa os 80 mil habitantes, que conta com unidade escolar ideal para implantação, Colégio Estadual Senador Onofre Quinan, no bairro de Lourdes, Anápolis, Goiás.
A moção está em discussão. A moção está em votação. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Leitura de requerimentos. Requerimentos do vereador Antônio Gomide à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a limpeza e a colocação de tampas em Bocas de Lobo, nas avenidas PB1 e PB26, Parque Brasília. Vereador Fernando Paiva, à Secretaria Municipal de Obras, à Diretoria de Iluminação Pública, solicitando a troca de lâmpadas em poste localizado na Rua Joel, número 1, Sala 3, bairro Jardim Gonçalves. Vereador Jackson Charles, à Secretaria Municipal de Obras, Gerência de Iluminação, representada pelo secretário Francisco Elias Lacerda, solicitando a revisão da iluminação pública na Avenida Paraguai, quadra R, lote 22, Alto da Bela Vista. Vereador Leandro Ribeiro, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de manutenção de tapa-buraco na Rua Paralelo, ABR 153, número 2001, setor industrial aeroporto, em frente à Mazute. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Engenheiro Portela, em frente às Casas Bahias, localizada no centro. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Erasmo Braga, quadra 9, lote 23, Vila Fabila, Brasil. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 28, localizado no Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviços de tapa-buracos na Rua 53, quadra 27, lote 24, bairro Recanto do Sol. Vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando a reforma da quadra poliesportiva que atende a Escola Municipal Moacir Romeu Costas, situado no bairro Paraíso. Vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Genor Borges Júnior, esquina com a Avenida Pedro Ludovico, bairro Vivian Park. São esses os requerimentos, senhor presidente. Presidente.
Obrigado, secretária. Presidente. Vereadora professora Geli. Os requerimentos estão em discussão.
Só uma
questão. Com a palavra, vereador Teles Júnior.
Só fazer um cumprimento aqui, um registro. A presença do representante do deputado federal Rubens Ottoni, Laurindo Gomes, está aqui no plenário. Só fazer o cumprimento e o registro da presença.
Obrigado, vereador Teles. Sinta-se cumprimentado e solicito que conste na ata a visita do líder do nosso deputado federal Rubens Ottoni. Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito no espaço pela ordem, Declaro aberto o espaço das comunicações, encerrado pela ordem, aberto o espaço das comunicações, com a palavra inicial, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, só quero agradecer em nome da população da região leste, a todos os vereadores, aqueles que assinaram conosco a moção de apelo, para que seja transformado, então, o quarto colégio da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis, ali na nossa região, que é o senador Novo Quinan. Obrigado a todos e conte comigo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Não havendo mais escrito nas comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 21 de março, em horário regimental.
Presidente, ainda quebrando um pouquinho o regulamento aí, só lembrar o nome do
encerrou, Lélio.
A
encerramos a sessão.
A respeito da vice-sétima da nossa querida vereadora Vilma, né, hoje às 20 horas, na Santana, Igreja Santana. Estava conversando com o novo vereador aqui, me perdoe, tá? Hoje às 20 horas na Igreja Santana, missa do sétimo dia, a intenção da alma da vereadora Vilma Rodrigues. Obrigado.
Obrigado, Lélio. É válido hoje na Igreja Santana às 20 horas.